Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 2, Baixe. Tendo-lhes doces melhores em cartuchos que ela mesma enfeitaria da lacinhos. Que fossem no dia seguinte buscar-os à sua casa. Ela ainda lhes coenda taía uma história nova e grande e muito bonita. A pouco a multidão ia se desfazendo em grupos ralos. Véus brancos de virgens fetuavam em últimos adeuses à tarde mansa, de volta para casa. Gente da cidade, depois de pasmar os olhos para a imensidade do mar, voltava as costas à igreja ou descia a colina à procura do bom. Tinha acabado a festa e Rola decidia-se também a partir. Como toda gente, quando Bié e Nita, trocando um olhar de intelligência, lhe depuseram as flores aos pés e o desataram a correr. Rola estremeceu àquela homenagem. Pobres crianças, tão pouco afieitas estavam a carícias, que se tinham entenecido a sua piedade. Levantando as flores do chão, ela pensou na sorte dessas criaturinhas, criadas na absoluta independência do ar livre. Que aprenderia o Bié com aquele tio mudo, tão áspero e impenetrável? Que amor poderia Nita consagrar à mãe, que assovava como a um polvo, ao menor pretexto, até deixá-la como morta no chão? Ela era bem culpada de não remediar aquele abandono. O que valia a esses desherdados eram os pescadores. Quando o mar queria, ninguém tinha fome. Os pescadores têm compaixão. Vira mais de uma vez o servo do ar dar um punhado de parada de ele, sabe? Se ela fosse rica. Ah, seis ruel amor, sobraçando as flores com os olhos iluminados de sonhos, Rola desceu, por fim, a encosta em que fluctuavam as bandeirolas alegres. Era preciso andar depressa. A patota da Ada não se lembrava que linha ainda de dar uns pontos no vestido com que vira à noite à casa do Dr. Guidão. E lá se fora passear com as outras e o Eduardinho. Teria ela de correr para fazer esse serviço à filha. Rola morava em um chalé de porta e janela à lua, larga a meias com uma viúva idosa. Dona Ricarda, que a auxiliava nas despesas e lhe fazia companhia, garantindo certo respeito à casa, tanto mais que era o inimiga de pôr na rua, ocupada sempre em quazer roupa branca para camisarias particulares. Nessa tarde, vendo entrar Rola sozinha, com ar atarefado, a viúva perguntou com estranheza. Ué, Ada, não deve tardar. Anda com a gente do Dr. Guidão. O pior é que ainda longe consertar o vestido. Sempre a mesma condescendência. Aposto em como você lhe vai fazer esse serviço. E ainda por Sirna não teme a boca do mundo. Não temo, não, Dona Ricarda. Que nos dá o mundo indo em troca do que nos rouba. Sempre que não houver maldade nos atos que praticamos, porque havemos de temer a malínguas. Deixe cada goze e se distrai agora, lá virá o tempo de sofrer. Enfim, como ela não é minha filha, não tenho nada com isso. Também não é minha filha, mas a sua felicidade e cruel amor sete me interessa mais do que a minha. Na verdade, ela tem o gênio um pouco arrebatado e independente. Talvez eu devesse contrariá-la, mas que compensação lhe daria eu depois, Dona Ricarda? Creia que se estivesse em minhas mãos, eu daria felicidade a toda a gente, olhe. Aí vem ela. A Dada entrou estabanadamente com as faces em fogo, olhar preocupado. Mamai depressa, mos consertar meu vestido. Fui ver o de Leonor. Vim pensando pelo caminho que é melhor cortar as mangas do meu. Você deixa tudo para a última hora. Mesmo que eu chegue um pouco mais tarde não faz mal. Rola foi armário bo vestido de Ada, herança de Dona Leonor. Era um vestido de seda amarela, com ramagens de ouro antigo e guarnições de gazes já renovadas pela terceira vez. Percebia-se na pureza do dofo o cansaço de muitas contradanças e de muitas valsas. A senhora sabe da tesoura, mamai? Ai, toma! Ada arrebatou a tesoura. Febrilmente e sem um minuto de hesitação, cortou as mangas do vestido. Que é isto, meu ombro? Os braços devem ficar completamente nus. Disfarço as cavas com tufos de gaze. Isto arranja-se depressa. Mas minha filha, olha que não é um baile. Não faz mal. Dona Maria Guedes vai decotada. E o cruel amor? Dona Maria Guedes é uma senhora de mais de 30 anos. De mais a mais muito rica. Não quero sabor. Não, mangas já estão cortadas. Agora falta decotar o vestido. Ele precisava mesmo disso. Porque a gola está muito oneardida. Não acho, Melgo. Ada não quis ouvir objeções, pegou de novo na tesoura, sem pedar, talhou o corpete no peito e nas costas. Rá, Sabe o que nos faz muita falta, Mai? Um espelho grande em que a gente se veja toda. Há coisas que nos fazem mais falta, filho, e que? Perguntou Ada. O Gil sentenciou do seu canto Dona Ricarda. Ada franzia as sobrancelhas. Rola continuou. Meu amor, é preciso compreender bem isto. Nós somos aliás na sociedade da família Guidão, por benevolência. Lembra-te que somos humildes, que somos pobres e que não devemos ter a veleidade de nos apresentarmos vistosamente. Corno não podemos visto as nossas circunstâncias. Lá vem o ai, pobreza não é vergonha. Se fosse só a pobreza, que mais então? Rola calou-se, correndo até arras dos cabelos, mas a moça não deu pelo embaraço. Tinha quebrado a agulha e desesperava-se. Era pressência, quando tinha pressa. Meu Deus! Como o relógio andava depressa, e ainda queria meter-se toda a fágua, e aí estava a noite, sei ainda cruel amor 60 não tinha acabado de consertar o vestido. Aquele trapo, depressa, depressa, ao mesmo tempo que cozia ela, pensava, Rui vai ficar furioso. Eu também não nomete e principia hoje mesmo a desfigurar-me. É para despedir-me. Depois, se se zangar o pior é para ele. A zanga de passar, como das outras vezes. Tanto mais que hei de procurar fazer-lhe todas as vontades. Toda. Se me disser qualquer coisa, digo-lhe que não tem outro vestido. Ele hoje estava tão pálido. Que linda voz a dele. Meu marido. Meu marido. Às 10 horas Rui entrou na sala do doutor Guidão. Dançava-se? Procurou a Dada com a vista, não a viu. Quedou-se num vão de porta. Insinuavam-lhe que valsasse, havia falta de pares. Mas a dança aborrecia-o. Preferia estar lá fora, na praia, ouvindo a Hortência cantar, e o Rubião pescador a acompanhar a viola. Ele fizera umas trovas para a Hortência. Bonança morria por ouvi-las. A sala tinha um ar burguês familiar. Escassia rampares, se somos e viam. O Musfias tinha uma expressão expectante, quase aborrecida. De repente, a atenção de todos voltou-se para a porta num estremecimento de surpresa. Adap parecia, com o colo e os braços nus, em toileti de gala. No meio de todos os vestidos afogados que enchiam o salão, o seu assumia ares de petulância, 70 cruel amor e de desafio, pelos tons laminanfes e formas impudicas. De mais a mais todas as senhoras conheciam a origem daquela seda a maiarotedea. O não perdoavam que de tão de um tampo se expandisse tente a formosura. Correram logo rumores por detrás dos leques abertos. Que falta de poldo é? Aquele de separate de um decole tão atrevido numa simples foz tinha de arrabalde, e havia risinhos de escárnio por aquelas rendas cerzidas ou aqueles filós comados. Ada parecia não perceber essas malevolências, passeando a sua carne de selim sob os focos mais intensos da luz. No fundo adivinhava tudo, revolta contra aquela miséria que a sujeitava a tantos comentários. A verdade era que se as mulheres olhavam para ela de soslaio, os homens abandonavam outras para rodearem de perto, como mariposas fascinadas pela luz. Rui contemplou a boca aberta, numa paralisia de espanto. Aquela mulher seria a mesma Adga, que poucas horas antes, nesse mesmo dia de desespero, respondera a suas suplis prometendo esconder, disfarçar a sua hermosura provadora, para se aproximar assim da felicidade que iria sonhava. Aquela mulher, cujos cabelos negros se entrelaçavam de pedrarias falsas, e cuja carne moça se ostentava, até a nascente dos seios bem desinhados, a todas as vistas, seria a mesma que a criatura em que ele encarnava o seu melhor sonho de felicidade. O egoísmo da beleza seria nela mais poderoso do que o amor, ou o amor não seria nenhum. Cruel amor 70 em um Rui, abalado por um aeso de raiva que o fazia tremer, viada passar e repassar pelo braço do Eduardinho Guedes, neto dos donos da casa, seguida por outros rapazes, que a disputavam para as valsas, fixando-lhe o colo em disfarce. Sim, é que fingia não ver o Rui, evitando-lhe o olhar, por temer a censura, até que, desesperado, abandonou a festa. Tinha um soluço preso na garganta, bavava. Andou beirando a praia. O mar estava tranquilo. Tomou por fim o rumo de Copacabana. Na enseada da igrejinha, o pessoal das canoas conversava rindo. Prolongavam a festa do dia. Estrangulado pelo desespero, Rui tinha ídolos de caminhar para diante, entrando pelo mar sem fim. Sentia bem que aquela mulher o levaria à morte, mas valia precipitá-la. Na terra suas almas não se encontrariam nunca. Não acabara ele de ter disso uma prova definitiva. Três horas depois de lhe ter prometido vou fazer-se simples, só fegarrada, mostra não entrar a ela com tanta arrogância e tão consciente domínio num salão familiar e pacato. Se aquilo era uma manifestação de pouco caso pelo seu amor, tanto pior para ela. Ele agora saberia ser forte e resistir, não tornaria a vê-lo a nunca mais. Nunca mais, enterrando os pés na areia, seguia fascinado para a escuridão das águas, quando a voz da Hortensia se elevou nos ares. A doçura inigualável daquela voz entrou-lhe na alma. Humildes, os simples, esses eram a sua família. Aquela pobre Hortensia Abrancris 51. Amor dava-lhe a tormenta do espírito, com um raio de luar a negrura da tempestade. Ela cantava uma trova feita por ele, afirmando que o coração, como uma barca, muda às vezes de rumo. Em vez de caminhar para as ondas, Rue entrou no grupo dos pescadores. Não se espantaram a Itzilus à sua presença. Estavam reunidos o persualreiro da Guanabara Nabara e da área da Camponesa, canoa afamada, vinda no vinha das bandas de Sepetiba. Rubião abafou o último acorde, Hortensia suspirou a última nó. Os pescadores conversavam. Gente, fim levou Dona Constança. Essa respondeu Funata, sempre falador onde estaria. Lembrava-se ainda do tempo e quantos anos, Deus do céu, em que ia via vestida de homem, montada a cavalo, com armas no cinturão e um chapéu desabado sobre os seus lindos cabelos pretos. A uma franca, porta do casarão sempre aberta para os pobres, e que enchia das melhores frutas do seu pomar variado e com os melhores bolos dos seus armários. Parecia coisa de sonho a figura daquela mulher que passava pelo tempo a galope e não deixava atrás senão da sua saudade. Boa alma, afirmou Lino com os olhos no tipaço todo azulado. Ela era dona de toda esta redondeza e nem por isso vaidosa. Lembra-se da historia mendiga, seu Lino. Cruel amor 73,